Nós vamos conhecer agora um projeto que incentiva a guarda responsável de animais domésticos. Quem nos traz os esclarecimentos é a professora Paula Diniz Galera, que é professora de cirurgia veterinária do Hospital Veterinário de Animais de Pequeno Porte da Universidade de Brasília, UNB. Em que consiste esse projeto que tem essa finalidade de incentivar a guarda responsável de animais domésticos?
Bom, na verdade, esse projeto ele visa a orientação, né, da população quanto às responsabilidades com seus animais, seja tanto em relação à sanidade do animal, alimentação, à prevenção de doenças, e, por fim, né, evitar que ocorra abandono e o aumento do número de cães errantes.
De alguma forma, podemos afirmar, doutora, de que, na verdade, hoje as pessoas não têm dado o cuidado necessário aos animais domésticos?
Não, eu acho que a gente não pode afirmar isso, não. Até porque Sim. Os animais domésticos, eles têm ganho, né, um papel muito importante dentro das famílias, né? Eu acho que eles estão sendo cada vez mais valorizados. Mas é claro que isso tem muita variabilidade dentro do nosso país, né, de região para região e mesmo dentro da nossa cidade.
Entendo. Via de regra, então, há um bom cuidado dispensado a esses animais.
De maneira geral, assim, esses cuidados têm aumentado, né? Mas ainda falta informação a uma grande parte da população.
Perfeito. E o que definir em relação à guarda responsável? O que vem a ser, então, essa guarda responsável?
Bom, em primeiro lugar, o proprietário, né, o tutor, ele deve ter em mente, quando ele adquire um animal, que esse animal ele tem uma sobrevida bastante longa atualmente, né? Principalmente se os cuidados forem tomados com ele. Então, aquele filhotinho, brincalhão que ele adquiriu, ele vai viver aí 10, 12, 15, 18 anos, né? Dependendo da raça, do porte do animal. E vai envelhecer, né? Como todos nós, ele vai requerer cuidados, né, ao longo da vida, que vão aumentar com o envelhecimento deles. Muitas vezes as pessoas, quando veem um animal doente, debilitado, elas optam por abandonar esses animais, né? E trocar por um novo. Então, é esse conhecimento, né, a primeira coisa. E depois que ele entenda, né, que o animal ele tem que passar por avaliações periódicas no médico veterinário, isso inclui um custo, ele deve receber uma alimentação de uma qualidade adequada ao porte, à fase da vida em que esse animal se encontra. Eventualmente, ele pode ter problemas durante a vida, assim como nós, e ele vai precisar passar por tratamentos ou por cirurgias, né? Então, não só a atenção e o tempo que o proprietário ou o tutor vai dispensar o animal, mas também o custo que vai estar envolvido, né, nessa criação.
Pois bem, nesse sentido, aprofundando um pouco mais, como dispensar uma guarda responsável a um animal sem a condição financeira para tanto?
Então, é a mesma coisa que a gente falar, né, em relação a quantos filhos uma família planeja ter, né? Então,
perfeito.
O ideal...
Mas nesse caso, apenas aprofundando, professora, nós temos, por exemplo, o sistema público de saúde que pode, de alguma forma, dar esse subsídio. E no caso, então, dos animais domésticos, há um sistema de um veterinário, um médico veterinário, de forma pública, a dar essa assistência?
Hoje ainda não, né, aqui no governo de Brasília, mas existe uma preocupação muito grande em relação a isso, um movimento crescente. Eu acredito que isso seja um passo num futuro bem próximo. Hoje, o que está sendo feito já há algum tempo, há 2 anos, né, que foi instituído o castramóvel, então, assim, populações, né, de baixa renda têm sido beneficiadas com a castração dos seus animais, mas isso ainda é pouco, realmente, né, se a gente for comparar com o Sistema Único de Saúde. Mas acredito que é um investimento, né, que vai ser feito num futuro bem próximo.
Porque é importante ter essa estrutura à disposição, né, da comunidade, da sociedade, para aqueles que adoram ter um animal doméstico, só que não tem condições de manter, dentro desse conceito que a senhora nos trouxe, de guarda responsável. Não é? Porque justamente isso, de alguma forma, pode comprometer a renda dessa família. E aí eu fico buscando justamente entender, e acredito que uma boa parcela do público que nos acompanha agora, como equacionar essa situação, não é, professora?
Sem dúvida. Existem, assim, formas da gente minimizar esses custos, né?
Sim.
Então, através de campanhas educativas, né, que é o que visa esse projeto, é orientar os tutores qual a melhor maneira de prevenir as doenças, né? Então, a prevenção é sempre mais barato, né, do que o tratamento.
Legal.
A castração, ela também traz alguns benefícios, né? Evita crias indesejáveis e ainda previne algumas doenças, né, para os animais, dependendo da faixa etária, né, em que ele for submetido ao procedimento. Então, essas ações, elas podem atingir a população, né, a baixo custo ou até sem custo nenhum, de acordo com esse projeto.
É verdade. Eu me lembro que quando foi lançado o Castra Móvel, né, eu até me candidatei lá, claro, como detentor de um animal, para essa finalidade, ou seja, para que a minha cadela pudesse ser castrada. Mas, infelizmente, até hoje eu não recebi nenhum telefonema, e isso já tem alguns anos, né? Assim, é importante que se tenha esse serviço disponível, mas que funcione efetivamente, não é, professora?
Não, sem dúvida, mas assim, só o castramóvel ele não consegue atingir toda a população, né, que necessita desse serviço.
Sim.
Outras medidas estão sendo tomadas, né, o credenciamento de clínicas que também vão trabalhar, né, nessa frente. Então, assim, é uma ação que tem que ser ampliada para conseguir atingir toda a população. Porque o castramóvel, só ele, né, ele tem uma limitação de funcionamento, né?
Imagino. É importante, repito, né, ter à disposição desta população, né, além das orientações, também um serviço gratuito seria o desejável, professora, para que pudesse até, na verdade, ampliar esse leque de pessoas com animais domésticos. Porque às vezes as pessoas têm o maior interesse em ter um animal doméstico, mas não têm condições de ter. Poderia, por exemplo, adotar, né, um animal que está abandonado, algo nesse sentido. Mas parte sempre da premissa de que eu não tenho condições, isso pode me trazer despesa, infelizmente eu vou optar por não adotar esse animal.
Não, sem dúvida, né? O ideal é que a gente chegue um dia nessa situação de poder atingir a toda a comunidade. Mas, assim, para alguém querer adotar o animal, é porque esse animal foi abandonado.
Sim.
Né? Então, a gente tem que atuar principalmente nesse outro lado da história. Evitar o abandono, evitar uma procriação, né, exacerbada, animais errantes. E aí a gente consegue ter um equilíbrio na balança.
É verdade. Que requer, inclusive, um tempo longo, se assim posso definir, né? Ou seja, algo para médio ou longo prazo, seria isso?
Sim, porque é uma mudança cultural,
é,
né?
Verdade.
É um projeto muito mais educacional do que assistencial. Então,
perfeito,
precisa ter uma mudança realmente de mentalidade para evitar o abandono desses animais.
No caso desse projeto, como o nosso ouvinte que está nos ouvindo neste momento pode participar, pode obter essas informações, essas orientações?
Então, esse projeto agora, né, ele iniciou na Candangolândia através de um censo para a gente detectar o número de animais que vivem naquela região. Isso é uma demanda da administração. É um projeto realizado em parceria com a Universidade de Brasília, a Secretaria da Saúde, o IBRAM, né, a Secretaria do Meio Ambiente. E então, agora, os animais que vão ser atendidos, né, eles vão ser os animais dessa região para a gente concluir esse projeto, né? Ou seja, depois desse levantamento, agora eles vão receber as instruções, né? A gente vai ter a parte educacional e aí a castração. A intenção é estender esse projeto para outras regiões também. Mas, independente do castramóvel, está sendo feito até o final do ano o credenciamento de clínicas veterinárias que estarão envolvidas, né, com a castração de animais da população de baixa renda e que tem necessidade. Esse credenciamento, eu acredito, né, que será feito pelo IBRAM.
Legal. Há um endereço eletrônico, ou seja, um endereço na internet para este fim, um telefone de contato?
Tem o site do IBRAM, eu não sei o endereço de cor, mas de qualquer forma, sim. O do Castramóvel agora, nós vamos até a região fazer o cadastramento in loco, né, da população que pretende ser beneficiada.
Legal.
E vai haver uma palestra agora no próximo sábado, pela manhã.
Aonde vai ser essa palestra, apenas reforçando?
Vai ser lá na região administrativa da Candangolândia.
Candangolândia. Tá certo. Olha, o endereço eletrônico do IBRAM...
É lá no centro comunitário, né, da Candangolândia.
A partir de que horas, professora?
A partir das 9 horas da manhã.
9 horas da manhã, então no
Centro Comunitário da Candangolândia.
Centro Comunitário da Candangolândia. O endereço do IBRAM na internet é o www.ibram.df.gov.br. E a gente agradece a professora Paula Diniz Galera, que é professora de cirurgia veterinária do Hospital Veterinário de Animais de Pequeno Porte da Universidade de Brasília. Professora, conte sempre conosco aqui, tá bom? Muito obrigado pela participação.
Eu é que agradeço.